Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, vamos dar uma olhada, assim bem de perto, numa ferramenta específica do universo WordPress, o plugin Link de Pagamento de Faturas para WooCommerce. A nossa fonte de informação é a página oficial do plugin, lá no diretório do WordPress.org Brasil. A ideia é tentar perceber o que ele faz exatamente, para quem ele serve, e quais são os pontos fortes, e talvez onde ele não brilha tanto, né? Com base no que eles dizem lá. Porque, olha, gerir faturas, pagamentos online, pode ser complicado, né? Principalmente se a pessoa precisa de mais flexibilidade do que o checkout padrão do WooCommerce oferece. E esse plugin, bom, parece prometer simplificar isso tudo. Vamos ver.
Exatamente. É uma proposta interessante, sem dúvida. Simplificar a cobrança, especialmente para aqueles casos mais específicos, tipo serviços, assinaturas, ou até uns pagamentos mais personalizados. Fazer isso direto no WordPress é um desafio que, olha, muito negócio pequeno ou freelancer enfrenta. Então, vamos analisar as funcionalidades que eles descrevem, tentar perceber se a promessa é cumprida e dar uma olhada também nos detalhes técnicos, histórico, essas coisas.
Perfeito. Então, para começar, assim, o básico. O que que este plugin faz essencialmente? Pelo que está lá na descrição, é uma extensão gratuita para o WordPress, né? O foco é facilitar a cobrança online funcionando dentro do WooCommerce, para gerar faturas, tanto as únicas quanto as recorrentes. Parece ser isso.
Uhum.
E o mecanismo principal, pelo que entendi, é a geração de links de pagamento para cada fatura. Eles até mencionam que o link pode vir com um QR Code seguro, que é um talho prático, né? Para partilhar rápido, talvez por mensagem ou até num documento.
Sim, facilita a partilha.
A ideia é que esses links possam ser enviados por qualquer canal. E-mail, WhatsApp, redes sociais, enfim. E um ponto que eles batem bastante na tecla é a flexibilidade nos pagamentos. Parece que dá para oferecer para o cliente várias opções de gateway para pagar uma única fatura naquele link.
Ah, isso é interessante.
É diferente do checkout normal do WooCommerce, onde a pessoa geralmente escolhe um método para a compra toda, né?
Exato. Isso, olha, ataca diretamente uma limitação conhecida do fluxo padrão do WooCommerce. O WooCommerce é muito bom, muito otimizado para vender produto com pagamento ali na hora, no checkout. Mas para quem vende serviços ou projetos com pagamento faseado, ou que simplesmente precisa mandar uma fatura avulsa sem o cliente ter que passar pelo carrinho, essa coisa do link de pagamento com múltiplos gateways pode ser uma mão na roda, sabe? Resolve um atrito comum.
Certo, entendi a ideia geral. Mas, olhando lá na página do plugin, a lista de funcionalidades específicas é onde a coisa parece ganhar mais corpo, né? O que se destaca ali?
É, a lista é bem completa, realmente. Cobre vários pontos da faturação. Tem, por exemplo, as faturas recorrentes, que, nossa, é crucial para quem tem modelo de assinatura ou parcelamento. Ajuda muito na previsibilidade, né? E também menciona um suporte a produtos do tipo assinatura do próprio WooCommerce. Ou seja, ele parece se integrar com essa lógica que já existe na plataforma.
Além disso, falam em gerar faturas em PDF. Bom, isso é meio esperado, né? Vai sempre importante para dar um ar profissional.
Claro.
Os links de pagamento com QR Code a gente já comentou, mas também tem faturas multimoeda. Isso é essencial para quem vende para fora, né?
Sem dúvida.
E gestão de vencimentos para poder definir um prazo claro para o pagamento.
Sim, e tem mais coisas que chamam a atenção. A possibilidade de configurar métodos de pagamento múltiplos ou específicos por fatura. Isso dá um controle bem fino, né? Interessante. O suporte a múltiplos idiomas também é um detalhe importante para a experiência de quem compra de outro país. Mostrar a fatura na língua do cliente faz diferença.
E aí tem umas coisas que parecem ser mais recentes, olhando o histórico deles. A funcionalidade de pagamentos parciais. Isso permite que o cliente pague só uma parte do valor. Útil para cobrar um sinal, talvez, ou para planos de pagamento.
Exato.
A descrição até sugere que dá para usar métodos diferentes para cada parcela. O que parece adicionar uma camada de complexidade, mas também de flexibilidade.
Sim, e as adições bem recentes mesmo, lá de julho de 2025, se não me engano, as versões 2.5.0, 2.5.1, introduziram a opção de definir um desconto ou uma taxa adicional, dependendo do método de pagamento escolhido. Pode ser um valor fixo ou percentual.
Essa coisa de taxa e desconto por método de pagamento parece bem específico. Qual seria a aplicação prática disso, na sua opinião?
Olha, do ponto de vista comercial é bem interessante. Permite, por exemplo, incentivar o uso de um método de pagamento que seja mais barato para o vendedor, sabe? Dando um descontinho. Ou o contrário, permite repassar parte do custo de um gateway mais caro, tipo um cartão internacional específico, adicionando uma pequena taxa. A documentação lá não entra em muitos detalhes de uso, mas abre essa porta para otimização financeira ou para estratégias de preço mais, granulares. Direto na fatura.
Entendi.
Mostra que o plugin tenta ir além de só emitir a fatura. Entra um pouco na gestão comercial mesmo.
E os pagamentos parciais que mencionou? Falou que é útil para sinais. Como isso se compara com outras formas de fazer isso?
Essa função de pagamento parcial que eles adicionaram ali por junho de 2025, V2.4.0, resolve um problema bem comum para quem vende serviço ou coisas de valor mais alto. Em vez de depender de gambiarra ou processo manual para cobrar um adiantamento, o plugin permite configurar isso direto na fatura dentro do WooCommerce. A fonte não compara com outras soluções, mas a vantagem clara aqui parece ser a integração, né? Fica tudo dentro do ambiente WordPress, o WooCommerce, o registro dos pagamentos fica centralizado ali.
Faz sentido.
A questão é sempre ver o quão robusta é a implementação na prática, né? Como ele lida com diferentes gateways nesse cenário de pagamento parcial, isso teria que testar.
Falando em integração e como funciona, quais são os requisitos técnicos que eles mencionam lá na página?
Bom, o ponto principal, assim, crucial, é a dependência total do WooCommerce, sem ele instalado e ativo, e tem que ser a versão 4.0 ou mais recente. O plugin não vai funcionar. O que é óbvio, né? Mas sempre bom reforçar.
Sim, e além disso.
Listam os requisitos mais padrão do ambiente WordPress. WordPress 5.7 ou superior. E dizem que foi testado até a versão 6.8.2, o que mostra que eles estão acompanhando as atualizações mais recentes.
Isso é bom.
E PHP 7.2 ou superior. São versões bem comuns hoje em dia, mas é sempre bom a pessoa conferir no servidor dela, né?
Com certeza.
Ah, e mencionam também umas bibliotecas externas que eles usam. A DOM PDF, para gerar os PDFs, que é super conhecida para isso. A PHP QR Code Encoder, para os códigos QR dos links. E olha que curioso, mencionam a JS Tailwind para estilização.
Tailwind, isso é uma biblioteca de CSS, né? O que isso pode indicar sobre o plugin?
O uso de Tailwind e CSS pode indicar uma preocupação em criar uma interface tanto para o cliente, na página da fatura, quanto para o admin no back-end, que seja mais moderna, mais consistente, sabe? Tailwind é conhecido por agilizar o desenvolvimento de interfaces com um design system já pronto. Pode ser que a interface do plugin tenha um visual mais atualizado, por causa disso. Por outro lado, introduz uma dependência de JavaScript e CSS que precisa carregar, né? Pode ter um impacto mínimo no desempenho, embora geralmente Tailwind seja bem otimizado. É um detalhe técnico que sugere uma abordagem de desenvolvimento mais moderna, talvez.
Interessante. E como é para instalar e configurar segundo o que está lá? Parece fácil.
Pela descrição, o processo de instalação é o de sempre no WordPress. Ou pesquisa direto no painel de plugins por link de pagamento de faturas para WooCommerce e instala.
Certo.
Ou baixa o zip deles. Eles até identificam o nome WooCommerce-invoice-paymentMain.zip e sobe manualmente lá em adicionar novo, enviar plugin. Depois é só ativar. Nada de novo aí.
E para usar no dia a dia, depois de instalar?
Depois de ativar, aparece uma seção nova no menu lateral do WordPress. Deve chamar Faturas ou algo assim, Invoice Payment for WooCommerce. E aí tem uma área de configurações.
Ah, ok.
Lá a pessoa define os padrões: modelo do PDF, coloca o logo, os dados da empresa, textos padrão que vão aparecer, essas coisas. E para criar uma fatura, tem a opção Adicionar Fatura.
E nesse processo de criar a fatura, o que que precisa preencher?
Precisa colocar os dados do cliente. Talvez dê para selecionar um cliente já existente do WooCommerce, mas a descrição não detalha isso. Precisa escolher a moeda, selecionar quais métodos de pagamento vão ser permitidos naquela fatura específica, o que reforça a tal flexibilidade, e adicionar os itens da cobrança, né? Produtos ou serviços. Tem uma opção lá para já enviar a fatura por e-mail para o cliente na hora que cria. Aí salva e imagino que o link de pagamento fique disponível para copiar e mandar.
Parece bem integrado mesmo ao fluxo normal do WordPress e do WooCommerce. Isso deve ajudar bastante quem já usa a plataforma a adotar, né?
Sim, a familiaridade da interface é um ponto forte, com certeza. Reduz a curva de aprendizado. Mas, a descrição não entra muito em detalhes sobre a gestão das faturas depois de criada, sabe? Como acompanhar o status do pagamento, lidar com fatura vencida, gerenciar as recorrências. Imagino que tenha ferramentas para isso lá na seção Faturas, mas a página foca mais na criação e nas funcionalidades. A facilidade de uso real vai depender também dessa parte de gestão do dia a dia.
Vamos dar uma espiada nos bastidores agora. O que a página diz sobre o desenvolvimento, as atualizações, a comunidade por trás desse plugin?
A informação que tem lá indica que é um projeto open source, com licença GPL, o que é o padrão no mundo WordPress. O principal contribuidor listado tem o nome de usuário Link Nacional. Isso sugere que talvez seja um projeto mantido principalmente por uma pessoa ou uma entidade pequena. O que tem seus prós, tipo agilidade talvez, e seus contras, como depender mais de um ponto só, né?
Entendi. E tem sinais de que está sendo desenvolvido ativamente?
Sim, isso parece ser um ponto positivo. O changelog, o registro de alterações que eles mostram lá, é bem extenso, bem detalhado. Tem atualizações frequentes ao longo de 2023, 2024 e até meados de 2025. Isso é um bom sinal. Mostra que o plugin não está abandonado. A gente vê lá a adição daquelas funcionalidades importantes que já falamos, como os pagamentos parciais na V2 4.0, junho de 2025, e as taxas e descontos por método de pagamento V2 5.0/2.5.1, julho de 2025.
E antes disso, tem algo que chame atenção no histórico?
Tem sim. Em fevereiro de 2025, V2.3, eles adicionaram coisas como busca de e-mail de usuário, um tal de hook para processamento automático de assinatura.
Hook? O que seria isso?
Um hook é basicamente um ponto no código onde outros desenvolvedores podem enganchar as suas próprias funções, sabe? Para personalizar ou automatizar alguma coisa. Nesse caso, parece ser algo ligado ao processamento das assinaturas recorrentes. E nessa mesma versão, adicionaram uma opção para forçar o registro do cliente no checkout. E um marco que parece bem importante foi lá em novembro de 2024, V2.0.0. Eles mencionam uma refatoração completa do código e correção de vulnerabilidades.
Essa refatoração e correção de vulnerabilidades na versão 2.0.0 parece algo sério, importante.
Sem dúvida. Refatorar o código geralmente significa reescrever partes grandes para melhorar a estrutura, o desempenho ou facilitar a manutenção futura. E a menção explícita à correção de vulnerabilidades é crucial, né? Principalmente para um plugin que mexe com pagamento.
Com certeza.
Sugere uma preocupação com segurança, o que é fundamental. E a regularidade das atualizações depois disso, com novas funções e correções menores em PDFs, traduções, compatibilidade, reforça essa ideia de que tem alguém cuidando, mantendo o plugin.
E sobre traduções e comunidade?
Bom, além do português do Brasil, dizem que está traduzido para inglês dos Estados Unidos e sueco. O fato de ser open source permite, né, teoricamente, que a comunidade contribua, seja com código, tradução, reportando bugs, mas a página não dá muita pista sobre o tamanho ou a atividade dessa comunidade, além do tal contribuidor principal, Link Nacional.
Ok, entendi. E o que os usuários dizem? Qual é o feedback, as estatísticas de uso que aparecem lá na página?
Olha, aqui os dados são um pouco limitados. A página indica mais de 200 instalações ativas, o que não é um número enorme no universo WordPress, mas também não é desprezível.
Certo, 200 instalações ativas. E avaliação?
Em termos de avaliação, ele tem 5 estrelas. O que parece ótimo, né? Mas esse valor é baseado em apenas uma única avaliação.
Uma só?
Sério.
Aí complica para tirar conclusão, né? O que essa única avaliação diz?
É de um usuário chamado Souza Davi. A data é 28 de maio de 2025. O comentário é bem curto e direto. A emissão de faturas com link de pagamento para o WordPress me ajudou a gerar faturas avulsas e recorrentes para os meus clientes direto no WordPress.
Bom, pelo menos é um feedback positivo e bem alinhado com o que o plugin se propõe a fazer.
Sim, exatamente. Mas é crucial ter essa perspectiva, né? Uma nota perfeita baseada em uma única avaliação tem um peso estatístico muito baixo. As mais de 200 instalações ativas talvez indiquem que ele serve um nicho bem específico dentro do e-commerce. Ou talvez ainda esteja engatinhando em termos de adoção. Não parece ser um plugin super popular, pelo menos olhando esses números.
Essa popularidade relativamente baixa, combinada com o fato de parecer ser mantido por um contribuidor principal, isso levanta alguma questão para quem pensa em usar.
levanta, sim, algumas considerações. Para um negócio que vai depender muito dessa função de faturamento, a sustentabilidade a longo prazo do plugin é um ponto a se pensar. O que acontece se esse contribuidor principal parar de atualizar? Claro, por ser open source, outra pessoa pode pegar o projeto e continuar, mas não tem garantia, né? Por outro lado, um nicho menor pode significar um suporte talvez mais focado ou um desenvolvimento mais ágil para atender às necessidades daquele grupo específico. E a falta de muitas avaliações pode ser só porque os usuários não têm o hábito de avaliar ou porque o plugin simplesmente funciona bem e não gera nem grandes amores nem grandes ódios, sabe? Difícil ter certeza só com esses dados da página.
Certo. Então, tentando juntar tudo isso que a gente viu, qual seria a nossa leitura final sobre este plugin, o link de pagamento de faturas para o WooCommerce, baseado no que a página oficial dele mostra?
Olha, parece ser uma ferramenta que tenta de fato resolver problemas reais e bem específicos de faturação dentro do mundo WooCommerce, especialmente para aqueles casos de uso que fogem um pouco da venda simples de produto no checkout padrão. Serviços, assinaturas, pagamentos personalizados, cobrança de sinal e por aí vai. Ele oferece um conjunto de funcionalidades que parece bem completo para esse nicho, incluindo a flexibilidade nos pagamentos, as recorrências, a personalização.
E a integração com o ambiente WordPress, WooCommerce, a interface que parece ser intuitiva, são pontos positivos claros, né? Assim como o desenvolvimento ativo que o Changelog mostra, e aquele foco em segurança mencionado na versão 2.0.
Exato. São pontos fortes. No entanto, tem os pontos para ponderar. A base de usuários e o número de avaliações ainda são baixos. Isso dificulta um pouco avaliar a satisfação geral e o quão robusto ele é em cenários muito variados. E a aparente dependência de um contribuidor principal levanta aquela questão sobre a sustentabilidade ao longo prazo. Embora o modelo open source dê uma certa segurança, né?
Isso tudo nos leva a uma reflexão interessante, né? Para um negócio pequeno, um freelancer que já está ali no WordPress, já usa o WooCommerce. A conveniência de ter a faturação integrada na mesma plataforma é muito atraente. Centraliza tudo. Mas será que essa conveniência toda supera os riscos potenciais de depender de um plugin mais específico para uma função tão crítica como essa?
Essa é a pergunta-chave, eu acho. Porque a alternativa existe, né? Existem plataformas de faturação externas, muitas vezes super maduras, com equipes grandes por trás, mas que exigem uma integração separada, talvez via Zapier ou API, ou até trabalho manual para sincronizar com as vendas e clientes do WooCommerce. A escolha entre uma solução integrada, como esse plugin parece ser, e uma plataforma externa, vai depender muito da escala do negócio, da complexidade que ele precisa na faturação, da tolerância ao risco de cada um e até da estratégia de tecnologia geral da empresa ou da pessoa. Não tem resposta única, né?
Centralizar tudo dentro do WordPress é a grande vantagem e em que momento a especialização de uma ferramenta externa se torna mais segura ou eficiente para funções críticas como a gestão financeira. Algo para cada pessoa que usa o WooCommerce e talvez ponderar no seu próprio contexto. Quem sabe até experimentar uma solução como essa para ver se atende bem às necessidades específicas, né?